subir à tribuna para dizer que no governo do nosso presidente Lula não houve farra fiscal. O que houve, sim, é um novo, que está havendo um novo cenário econômico internacional, com crise cambial pela desvalorização da moeda chinesa e da moeda americana e pela pressão inflacionária no mundo inteiro. Espero que Vossa Excelência me entenda, não é nenhum ataque pessoal, mas eu queria colocar os debates nesse ponto, porque eu acho que o PSDB está perdendo a bandeira da responsabilidade fiscal.
Senador Lindbergh, obviamente nós teremos muitas, espero, outras oportunidades para aprofundar esse debate, um debate que enriquece o parlamento, e Vossa Excelência é uma das figuras que oxigena essa casa, o seu modo de se expressar, mas eu apenas faço três considerações em relação à parte de Vossa Excelência, já me colocando à disposição para que aprofundemos esse debate, não apenas com essa visão, a meu ver, pouco produtiva de mirarmos no passado, compararmos números do passado em que ocorreram em circunstâncias absolutamente diferentes, mas talvez uma discussão que nos leve a um futuro de convergências. Eu não trato os meus adversários como inimigos. Não acho que partidos que pensam diferente do que o meu pensa devam ser dizimados. Em relação ao avanço dos gastos correntes no último ano, no ano eleitoral, que foram maiores do que o crescimento da própria economia, são os dados que dizem. E a história, meu caro senador Lindbergh, ela é implacável. E não sou eu, nem nenhum líder da oposição, que afirma que os gastos foram excessivos. É a presidente da República, ao anunciar, diferente do que anunciava na campanha eleitoral, um corte de 50 bilhões de reais no orçamento da União. Mas vamos estender esse debate para num outro momento. Eu devo apenas, em relação a Minas Gerais, como não considero, Vossa Excelência, um homem mal intencionado, ao contrário, e digo isso de público, posso apenas julgá-lo mal informado. Talvez essas fontes que lhe deram todos esses números sejam as mesmas que tentaram passar para a população mineira números que não correspondem à verdade, até porque os próprios oposicionistas mais responsáveis que temos, e com eles convivemos bem em Minas Gerais, os organismos internacionais para onde a nossa gestão, para os quais a nossa gestão se transformou quase que num benchmark de gestão com qualidade, demonstra que nós sempre agimos com absoluta responsabilidade. Ao contrário, no nosso período de governo, houve um enxugamento da máquina pública como jamais havia ocorrido na história de Minas Gerais. Mas teremos oportunidade no futuro, da forma elegante com que Vossa Excelência age, debater essas questões, mas repito, acho que de forma mais produtiva, buscando convergência para o futuro, muito mais com comparações efêmeras e pouco produtivas em relação ao passado. Dou a palavra, mas agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Dou a palavra
Demóstenes Torres.
Ao ilustre senador, o grande líder e professor nessa casa, Demóstenes Torres.
Senador Aécio, senhora senadora, senhores senadores, senhor presidente, Vossa Excelência faz um discurso de estadista e veja que creio que a situação já considera a hipótese de Vossa Excelência se tornar presidente. Tal alianeza que trata o discurso de Vossa Excelência. Discurso de alto nível, discurso respeitabilíssimo e que termina um pouco com aquela situação de que tudo aconteceu na era Lula, não é verdade? Tanto é que alguém ainda chegou aí, acho que até de forma mais moderada, a dizer que o pré-sal foi descoberto na era Lula. Porque até dezembro se dizia que Deus tinha inventado o pré-sal na era Lula. Era um pouco diferente. Mas ser da oposição, senador Aécio, implica sacrifícios, implica bandeiras, implica postura muito diferente do que de participar do governo. Nossas emendas possivelmente não serão liberadas, nós vamos ter como acudir menos a prefeitos. É o ônus de se estar na oposição. Mas a oposição precisa deixar bem claro, senador Aécio, a sua diferença do governo. Nós temos ideias muito diferentes do governo que está aí. Será que nós faríamos a intervenção na Vale do Rio Doce como foi feita agora? Será que a economia de mercado está sendo respeitada por esse governo como preconizada? Porque, veja só, o Moreno disse há pouco no Twitter dele, eu considero que é verdade. Há uma espécie de complementariedade entre os governos Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula. Mas há sempre uma tentativa de se demonstrar que o governo anterior é pior. Então, me lembro perfeitamente da chamada herança maldita, que era atribuída ao presidente Fernando Henrique. E acho que Fernando Henrique não acertou em tudo, não, errou em muita coisa. Mas se tem uma virtude, foi a privatização. E se tem um modelo certo de privatização, é a Vale do Rio Doce. Tanto é que o governo cobiça a Vale. Então, senador Aécio, acho que temos aí pontos em que nós temos que lutar mesmo para que o Brasil, que hoje é a sétima economia mundial, não se transforme daqui a 15, 20 anos na trigésima, na quadragésima economia mundial. Porque, embora economicamente nós estejamos aí numa situação confortável perante o resto do mundo, na situação estrutural, pelo amor de Deus, vamos pegar a questão da educação, senador Aécio, em que de crianças, de ensino fundamental a universitário, a preponderância é de analfabetos. Nas provas internacionais de ensino, de língua pátria e matemática, ciências, nós sabemos nada, até porque o ensino foi ideologizado. Hoje não se ensina mais nada. Então, penso que as bandeiras nossas, elas têm que ser levadas com muita responsabilidade. Veja na área de segurança pública, o caos, as notícias negativas a cada dia. Eu fico tão impressionado. Os ministros da Justiça se sucedem, e eu vejo aí um ministro tão bem intencionado como José Eduardo Cardoso, mas com a bandeira ridícula de simplesmente reclamar, como se o ministro não fosse ele. Eu estou para ver daqui uns dias o ministro José Eduardo Cardoso numa passeata de alguma ONG clamando por segurança pública. E tome linguagem de horóscopo, né? Olha, queremos aumentos. Que vai resolver a segurança é aumento do salário mínimo. Que vai resolver a segurança é a ressocialização do preso. Aí eu vejo o ministro dizendo o seguinte: a cadeia é uma escola de crime. Senhor ministro, Vossa Excelência tem que fazer alguma coisa. Senhora presidente, a senhora foi eleita para isso. Veja na questão da justiça, a revista Veja publica essa semana uma matéria de capa, que eu venho fazendo esse discurso aqui há tanto tempo, dizendo que o Brasil vem atraindo os bandidos internacionais. Uma hora é César e Batiste, outra hora são os membros das Farc, Oliveira Medina. Agora são os da Al-Qaeda. Nós não temos uma lei antiterrorismo nesse país. Então as nossas bandeiras, senador, são bandeiras excelentes, que nós devemos discutir. São tantas, questão da responsabilidade fiscal, me perdoe, meu querido Lindenberg. Isso é comezinho. Isso aí, nós tivemos uma reunião aqui, abertamente, com o ministro do Banco Central, dizendo: eu só aumentar a taxa de juros não vai bastar, não. Tem que haver sacrifício da outra parte. E qual que é o sacrifício da outra parte, se não é economia? E por que se precisa economizar com um cenário tão bom? Porque ano passado se gastou, e se gastou muito, para eleger a presidente da República. Então, senador Aécio, quero dizer a Vossa Excelência que estamos juntos na oposição. Dizer que o senador Itamar Franco tem toda a razão. Não adianta querer se esconder na oposição, isso não existe. Eu disse isso na campanha do presidente José Serra, quando do ex-governador José Serra, que nós trabalhamos muito para ele ser presidente do Brasil, e falava isso muito antes da candidatura dele. Se nós quisermos parecer com o governo, o povo vai ficar com o governo. Por quê? Melhor ficar com o original do que ficar com a cópia. Se a oposição quiser ser cópia do governo, se não tiver bandeira, se esconder os seus propósitos, nós não vamos chegar lá. E Vossa Excelência é um legítimo representante da oposição, com serviços prestados ao Brasil, como presidente da Câmara dos Deputados, como governador por duas vezes de Minas Gerais, e lá Vossa Excelência diminuiu o índice de criminalidade, com um homem que eu aprendi a admirar aqui no Ministério da Justiça, que hoje é o governador Anastasia, que naquela época que eu era secretário de Segurança, ele era secretário executivo. Então, Vossa Excelência tem projetos, Vossa Excelência tem história, Vossa Excelência pode se orgulhar do que fez. E se orgulhando, Vossa Excelência pode carregar essa bandeira da oposição, que não é uma bandeira amaldiçoada, que não é uma bandeira apedrejada. O ciclo se invertem no Brasil com frequência. E eu tenho esperança que nós vamos chegar lá para poder fazer com que nossos projetos, que eles possam ir adiante. Eu só tenho a parabenizá-lo e dizer, Vossa Excelência começa muito bem como um líder de oposição e como um homem que pode chegar à presidência do Brasil para o bem do nosso país.
Senador e líder Demóstenes, Vossa Excelência sabe o respeito que eu lhe tenho, aliás, que a casa lhe tem. Talvez das questões que mais me tenha chamado a atenção logo que coloquei os meus pés pela primeira vez no tapete azul do Senado foi a atenção, não apenas dos seus companheiros de oposição, mas de todo o plenário, e não é diferente nas comissões, cada vez que Vossa Excelência faz uma intervenção. Vossa Excelência é, para mim, acredite nisso, senador Demóstenes, estímulo e inspiração. Estarmos na mesma trincheira é a certeza de que nós vamos encontrar caminhos e revigorar a nossa atuação em favor do Brasil. Muitas vezes, a história está repleta de exemplos, o papel da oposição costumou ser mais decisivo que o papel de alguns governos, sobretudo daqueles que vivem mais de circunstâncias do que de ações efetivas. E acho que nesse meu, repito, despretensioso pronunciamento, pelo menos algo nós conseguimos. Acho que a partir de hoje, com os testemunhos múltiplos de parlamentares da base de apoio, todos nós e todos os brasileiros vão estar convencidos de que o Brasil não foi descoberto em 2003, que nós tivemos uma história, que percorremos um caminho que nos trouxe até aqui. Mas busquei nesse pronunciamento, senador Demóstenes, demarcar de maneira muito clara aquilo a que Vossa Excelência chama atenção. As nossas diferenças, as nossas visões absolutamente opostas em relação a várias questões, entre elas a questão da gestão pública eficiente como instrumento de desenvolvimento social. Os desafios que nós temos pelo país são imensos e eu me sinto extremamente feliz, honrado e estimulado de estar na trincheira de oposição ao lado de um homem público da qualidade de Vossa Excelência, que quem sabe, no dia que vier ocupar o Ministério da Justiça, nós vamos ter também, no plano federal, como ocorreu em Minas, uma diminuição vigorosa dos indicadores de criminalidade. Ilustre senador Pedro Taques, muita honra, Vossa Excelência, também, que é uma das principais referências para mim desta casa, é com muita honra que ouço a parte de Vossa Excelência.
Sim, senadora Aécio, vou ser muito curto, porque o discurso é de Vossa Excelência, não daqueles que estão aparteando. Muito bem. Dividindo o discurso de Vossa Excelência em duas partes. A primeira parte, Vossa Excelência falou do passado. Quando se fala do passado, eu, como nunca fui político, primeiro mandato que eu exerço, me faz lembrar aquela briga de criança. O meu carro é mais bonito que o seu, o meu brinquedo é mais belo que o seu. Eu tenho acompanhado aqui no Senado, infelizmente, o maniqueísmo do efeito X da hipocrisia política. Aqueles partidos que eram da situação no governo Fernando Henrique, defendiam um ponto, e agora na oposição defendem pontos contrários, e isto ocorria também com o partido que era oposição lá, e agora é a situação. Esta é a primeira parte do discurso de Vossa Excelência. Nós precisamos, no Brasil, deixar de maniqueísmo político. O Brasil não foi feito em 2012, o Brasil não foi feito no governo a Itamar Franco, Sarney, todos eles, ao seu tempo e ao seu modo, contribuíram para que nós pudéssemos, neste instante, aqui chegar. E a história tem que ser interpretada de acordo com o seu momento histórico. Não podemos comparar a inflação no governo Itamar Franco com este momento em que nós vivemos. Este maniqueísmo deve ser superado. A segunda parte do vosso discurso faz referência ao futuro. E aqui eu confesso que com ele mais gostei. Nós precisamos, e Vossa Excelência, como líder da oposição, eu falo isso a Vossa Excelência e também ao líder da situação, precisamos pensar num projeto estratégico para o Brasil. Precisamos pensar o Brasil não para as eleições de 2014 ou 2018. Não interessa quem será o presidente em 2014, não interessa quem será o presidente em 2018. Nós temos que pensar neste projeto estratégico para o Brasil. A sociedade que aí está, aí fora, a senhor senador Aécio, ela não quer saber da taxa de câmbio, ela quer saber se a nossa sociedade é livre, é justa e é solidária. E hoje nós não temos este tipo de sociedade, porque nós ficamos neste maniqueísmo político. Se o governo Fernando Henrique foi inteiramente bom ou ruim, se o governo Lula foi inteiramente bom ou ruim. Então eu empresto a Vossa Excelência o meu apoio à segunda parte do discurso, porque nós temos que pensar neste Brasil para 2020, 2030, um projeto estratégico para o Brasil. E termino a minha fala sendo propositivo. Alguns temas, a oposição e a situação devem aqui debater para este projeto estratégico. Primeiro deles, a independência do Legislativo. Nós aqui, em quase 100 dias, não passamos de carimbadores do Poder Executivo. Nenhum Estado que se diz democrático de direito pode chegar a ser este Estado material, não apenas formal, não uma folha de papel escrita na Constituição, se nós não garantirmos a independência do Poder Legislativo. E Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade ao relatar a medida provisória apresentada, a PEC, que trata da medida provisória, apresentada pelo presidente José Sarney. Nós temos que discutir aqui projetos estruturantes para o Brasil. Este é o primeiro tópico de pensar no Brasil para o futuro. Segundo, temos que acabar com relativismo ético. Relativismo ético. Vossa Excelência fez referência à ética. Não há política sem ética. Política sem ética é bandalheira, é roubalheira. Política sem ética é isso. Então eu quero emprestar a Vossa Excelência o apoio a esta segunda parte do discurso e revelar que Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade, né, e aqui eu cobro essa responsabilidade com todo respeito, né, de ser o líder da oposição, e este discurso revela isso, né, mas buscar esta conciliação para um Brasil do futuro, não pensando apenas no passado. Parabéns pelo vosso discurso.
Agradeço a bela contribuição do senador Pedro Taques, como disse anteriormente, uma das principais referências dessa nova geração de homens públicos que chega ao Senado da República e nesse pouco tempo já tem dado inúmeras contribuições em várias matérias, mas mais do que com discursos, com exemplos, como deu em especial quando da votação do salário mínimo que entre ficar com a base da qual participa, ficou com a Constituição e com as prerrogativas dessa Casa. Eu digo sempre, senador Taques, que defender as prerrogativas do Legislativo não é uma questão de opção, até porque elas não são nossas. As prerrogativas do Legislativo são da população brasileira, que ao nos eleger, nos delega a responsabilidade de, em seu nome, defendê-las. Vossa Excelência se refere a um tema, a meu ver, talvez o mais expressivo e que melhor sintetize a necessidade de reorganizarmos o Parlamento, darmos a ele espaço para debater os grandes temas, para ações propositivas, que passe exatamente por uma nova regulamentação em relação às medidas provisórias. Já disse pessoalmente a Vossa Excelência, quero ouvi-lo antes da apresentação do meu relatório na próxima quarta-feira, como tenho ouvido outros líderes, e acredito, fica aqui, já que Vossa Excelência toca nesse tema, aos senhores parlamentares uma convocação para que, num gesto de coragem, acima de sermos base ou oposição, sem inibir o governo ou impedi-lo de exercer a função para a qual foi eleito. E as medidas provisórias são um instrumento, em determinados momentos, relevantes e imprescindíveis à administração pública federal. Mas sem amarrar o governo, sem inibir o governo em determinadas atitudes. Nós teremos uma oportunidade, a partir do relatório que apresentarei, de fortalecer definitivamente o Legislativo. E Legislativo frágil, sabe Vossa Excelência, é democracia também frágil. Agradeço, portanto, a bela contribuição de Vossa Excelência. E dou a palavra com muito prazer ao ilustre senador, governador do Acre, meu colega, enquanto governador, Jorge Viana.